Ao contrário do que se pensava até há pouco tempo, a microcefalia não é o principal agravo em bebês infectados pelo vírus Zika durante a fase gestacional. Uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, mostrou que diferentes transtornos neurológicos podem atingir até 42% dos recém-nascidos. Dentre os 117 bebês verdadeiramente positivos para o vírus que foram avaliados, apenas 4 deles tinham a microcefalia. Um estudo, intitulado Infecção pelo Zika Vírus em Gestantes no Rio de Janeiro, foi publicado no The New England Journal of Medicine. E ele foi conduzido em 345 gestantes com sinais e sintomas para a infecção. As grávidas foram triadas no Laboratório de Doenças Febris e Agudas da Fiocruz. A parte diagnóstica e terapêutica dos bebês foi desenvolvida pelo Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, como explica a professora Renata Ide Hassui, do Laboratório de Avaliação Neurofuncional da Faculdade de Medicina da USP e que integrou a equipe de pesquisadores.
Dos 117 bebês que a gente conseguiu avaliar até fechar a publicação desse artigo, 42% tinham alguma alteração. Desses 117 bebês, é interessante que só 4 tiveram a microcefalia, ou seja, a microcefalia não é o principal problema da síndrome congênita do vírus Zika. Tem uma outra grande população dentre esses bebês infectados que tem perímetro cefálico normal, mas que tem grandes chances de ter alteração no desenvolvimento e que tem comprovadamente lesões encefálicas. Por exemplo, tem calcificações no tecido nervoso, diminuição do volume de algumas estruturas, alargamento dos ventrículos, por exemplo, atrofia cerebral. Então, todos esses problemas podem acontecer num bebê e não necessariamente ele tem a microcefalia.
Utilizando a técnica de PCR, um método de biologia molecular, foi possível diagnosticar os casos verdadeiramente positivos para o vírus, possibilitando então a intervenção oportuna conforme as necessidades específicas de tratamento dos bebês infectados. Isso porque muitas grávidas que apresentam sinais e sintomas da infecção, na verdade, são falso positivos para o vírus, sendo que uma parte que possui o vírus de fato é assintomática, explica a professora Renata.
As gestantes foram ao todo 345 gestantes que foram avaliadas nesse estudo com sintomas sugestivos do Zika. E a partir do momento que os bebês iam nascendo, nós íamos avaliando. E dessas 345 que chegaram com sintomas característicos de infecção pelo Zika, apenas 53% tinham, de fato, a infecção pelo Zika comprovada pelo teste de biologia molecular que detecta especificamente a presença do vírus na corrente sanguínea ou na urina. Ou seja, não é porque tem sintomas que tem a infecção pelo Zika. Então, esse é um diferencial desse estudo, porque ele realmente detectou a presença, de fato, do vírus Zika. Então, quando a gente avalia a diferença dos bebês do grupo que a gente chama de positivo para o vírus Zika e o grupo que a gente chama de negativo para o vírus Zika, a gente tem certeza que se existe alguma alteração no bebê, ela é decorrente da infecção pelo vírus Zika ou, como a gente chama hoje, a síndrome congênita do Zika.
Se fosse utilizada apenas a tradicional técnica de medir o perímetro craniano, apenas 4% dos bebês infectados seriam detectados com a doença, afirma a professora. Assim, os outros atingidos pela infecção poderiam não receber o tratamento adequado. Vale notar que apenas 20% das pessoas verdadeiramente infectadas com Zika apresentaram sintomas da infecção, o que significa que 80% dos verdadeiros positivos não apresentam sintoma algum. Além disso, aproximadamente 60% dos bebês infectados não tiveram alterações. É importante ressaltar. lactar. Outro achado revela que os riscos para o bebê independem do período gestacional em que a mãe foi infectada, porque acreditava-se que as infecções ao final do terceiro trimestre teriam menos chances de acarretar problemas para o bebê. Mas não foi isso que mostrou o estudo, pois não importa o período gestacional em que a mãe foi infectada, a proporção de bebês atingidos e não atingidos pela infecção foi praticamente a mesma, conforme explicou a professora Renata.
Acreditava-se que as infecções no final do terceiro trimestre de gestação teriam menos chance de gerar, acarretar algum problema para o bebê. Só que não foi isso que a gente viu. É importante também que a gestante não se sinta tão despreocupada se por acaso ela tiver algum sinal e sintoma no final da gestação.
O projeto contribuiu ainda para a elaboração de uma cartilha voltada especialmente ao tratamento de bebês com risco de alterações neurológicas decorrentes da infecção pelo Zika. As alunas da Fisioterapia e da Liga de Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria da USP criaram um conjunto de movimentos aplicados pela equipe multidisciplinar e que vem sendo utilizada também pelos pais dos bebês. Segundo Renata, a cartilha está em vias de publicação. A segunda etapa do estudo trará os resultados finais dos bebês acompanhados até os 18 meses de vida para fazer um balanço da recuperação dessas crianças. Segundo a professora, a boa notícia é que a maioria das alterações decorrentes da infecção pelo Zika foram revertidas com o tratamento aplicado pela equipe multiprofissional.
E o que dá para adiantar é que a gente tem hoje poucos casos de bebês que estão muito prejudicados da parte motora. Por exemplo, a gente tem casos de bebês que tinham uma hemiparesia, que é a perda de movimento de um lado do corpo, com hipertonia, né? Então a mão rígida, uma mão que não conseguia mexer. A gente tem casos que o bebê recuperou totalmente a movimentação do corpo e a movimentação da mão.
Ouvimos a professora Renata Ide Hasui, do Laboratório de Avaliação Neurofuncional da Faculdade de Medicina da USP. Silvia Miguel, para a Rádio USP.